Agora na Band News FM, Seus Filhos, com Roseli Saião e Thaís Dias.
Apesar do relaxamento das medidas de isolamento social em algumas regiões do país, a preocupação com a pandemia da Covid-19 continua. A doença avançou em todas as faixas etárias nos últimos meses e um dado ligou o sinal de alerta em muitos pais. O número de crianças até 9 anos contaminadas teve um aumento. Uma pesquisa realizada por uma rede privada de laboratórios apontou que o contágio em crianças aumentou 7 vezes em um mês. De uma maneira geral, as crianças apresentam menos sintomas. Para especialistas, ainda não está claro como essa doença afeta esses jovens e também como se desenvolve nessa idade. Por isso, o contágio do coronavírus em crianças é o nosso assunto agora aqui nos Seus Filhos em versão ampliada. Eu, Thaís Dias, fico na companhia de Roseli Saião, como sempre. Oi, Roseli, tudo bem?
Como vai, Thaís? Tudo em ordem.
Para bom entendedor...
Para nos ajudar a tirar dúvidas sobre esse tema, nos primeiros blocos aqui do programa de hoje, temos um convidado, como eu disse, conosco, Marco Aurélio Safadi, ele que é infectologista, também presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade de Pediatria de São Paulo. É um prazer muito grande receber você aqui, Marco.
O prazer é meu de estar com vocês.
O que a gente pode dizer para o nosso ouvinte, que é pai, é sobre a Covid-19, né? Porque muitos ficam ali, olha, pega na criança, não pega na criança, a criança transmite, vai ter sintoma, não vai ter sintoma. O que a gente sabe até agora, até para acalmar quem está nos ouvindo?
Tenho destacado sempre que a gente tem que ter a humildade de assumir que há muitas lacunas ainda em relação ao conhecimento sobre essa doença. Mas aprendemos muito também, Thaís. E uma das coisas que me parece consistente, desde os primeiros reportes da Covid-19 e a nossa experiência, eu trabalho em dois grandes hospitais aqui de São Paulo, um público e um privado, então a gente teve oportunidade já de, vamos dizer, de cuidar de muitas crianças com Covid-19, é a mensagem de que, de fato, para a população pediátrica de uma forma geral, a doença tem sido muito mais branda que para os adultos. A gente tem menos hospitalizações, a gente vê menos complicações. Felizmente, o número de mortes, a despeito de ocorrerem eventualmente, ele é muito menor que na população de adulto. E um dado que ainda tínhamos dúvida sugere que recentemente a gente tem também visto que há inclusive um menor risco de infecção e uma menor transmissibilidade da doença entre as crianças do que quando comparada com outras infecções respiratórias. Então, em resumo, Thaís, é de fato uma doença que ela tem um impacto muito menor na pediatria do que nos demais grupos etários. Entretanto, há casos graves, entretanto há complicações e é importante que a gente esteja atentos e alertas a essas manifestações, a esses sinais, para que a gente possa reconhecer no momento oportuno, né, e dessa forma propiciar a essas crianças que eventualmente façam essas formas mais preocupantes o tratamento ideal, o que seguramente antecipa um melhor prognóstico, minimiza o risco dessas complicações.
Trago a Roseli agora para essa conversa para falar de uma coisa que a gente tem reforçado bastante nos nossos programas, que é o autocuidado, e é um bom momento para a gente ensinar isso às crianças, né?
Exatamente. Olha, as famílias têm cuidado tanto dos filhos, né? Principalmente os que estão na infância, que se esqueceram um pouco de transmitir para eles essa lição de que eu cuido de você, mas você também precisa cuidar de você, né? Então, o hábito de lavar as mãos, né, com mais frequência entre crianças é muito pequeno, porque não se ensina isso. É como se não tivesse tanta importância assim, né? Então, agora é bem fundamental que os pais se dediquem a ensinar a criança a cuidar daquilo que ela já pode cuidar. É claro que não vamos exigir que uma criança de 2, 3 anos saiba a hora de lavar as mãos, né? Mas uma criança maior, de 8 anos, 7 anos e daí para frente, a gente já pode insistir que ele já tem condição de ter essa responsabilidade.
Agora, Roseli e doutor Marco, eu divido com vocês porque eu tenho uma de 7 e um de 3. E o de 3 já fala, não posso na rua por causa do coronavírus. Então, ele já tem essa noção de que tem um perigo, né? De que eles precisam se cuidar. Eles podem não ter esse autocuidado, mas já sabe que tem alguma coisa acontecendo, né?
Eu acho que esse comentário da Roseli é muito feliz e muito pertinente. E eu vou dizer para vocês que, vamos dizer, claro que é uma experiência negativa que todos nós estamos vivendo, mas a gente tem que tirar bons legados, né? Se é que a gente pode dizer dessa forma, dessa pandemia. E creio que um dos legados que essa pandemia vai deixar vai muito de encontro com o que a Roseli acabou de comentar. Ou seja, a gente está criando novos hábitos na população e, em particular, nas crianças. E esses hábitos de higiene que a gente tem destacado sempre trazem claros benefícios para a nossa população que vão muito além da prevenção da Covid-19. Eu não tenho nenhuma dúvida em afirmar como infectologista e como pediatra, que essa manutenção desses hábitos vai diminuir muito a chance de várias doenças infecciosas, a própria gripe, né, causada pelo vírus influenza, as diarreias por rotavírus, diarreia por norovírus, uma série de outras infecções que, uma vez que a gente, vamos dizer, incorpore esses hábitos, eu acho que isso vai diminuir, vamos dizer, o impacto dessas doenças infecciosas para as nossas crianças.
Num dos primeiros programas que nós gravamos, né, nesse período pós-pandemia, nós falávamos, né, de dois grupos opostos. As crianças eram consideradas grandes vetores, né, de transmissão da Covid-19, do coronavírus. E os idosos que tinham que ser aí isolados por completo, porque seriam um grupo principal de maior risco de contaminação. Eu queria que o senhor trouxesse aqui para os pais, principalmente, para os nossos ouvintes, o que de fato a gente tem de confirmação sobre isso?
Muito bacana a tua pergunta, Thaís, porque tem novidades nessa área, né? E novidades que saíram realmente na última semana, vários estudos tentando responder essa tua pergunta. Então, você está certa, a história nos mostra, em relação a outras doenças, como por exemplo influenza, né? Que isso é muito claro, o próprio vírus sensicial respiratório. As mães que tiveram filhos pequenos sabem o que eu estou falando, que é o causador da bronquiolite. São doenças que têm nas crianças, vamos dizer, um vetor muito importante de transmissão. E supunhamos que em relação ao SARS-CoV-2, que causa Covid-19, a gente teria algo similar. Entretanto, à luz das evidências atuais, o que os estudos estão nos mostrando é que as crianças parecem desempenhar na Covid-19 um papel muito menor do que os adultos na transmissão do vírus na comunidade. Tanto que alguns têm já colocado que a volta às escolas não representa, vamos dizer, o mesmo risco que outras atividades. Então, Thaís, o que nós temos visto num passado recente em relação às evidências científicas é que elas parecem apontar, essa é uma boa notícia, que as crianças têm um papel muito menor na transmissão desse vírus do que os adultos. Claro que a volta às escolas exige cautela, a gente tem que estar atento a isso, mas os dados preliminares apontam nesse sentido.
Esse é o Seus Filhos em versão ampliada e o nosso assunto por aqui continua sendo a transmissão do coronavírus. Falamos agora há pouco, né, das crianças no primeiro momento serem tratadas como vetores principais desse vírus. Isso já está se mostrando diferente. Falamos dos idosos, né, como o grupo de maior risco. E é um momento, Roseli, da gente ensinar aos filhos também o acolhimento e ajudar a família inteira a enfrentar esse momento, né?
É verdade, Thaís, você sabe que inicialmente as escolas tiveram uma reação assim, um tanto quanto agressiva em relação às famílias que queriam conversar com a escola. E aí a escola até dizia assim, nossa, mas esses adultos estão infantilizados, não estamos todos muito inseguros, né? Percebendo que nos falta maiores conhecimentos para a gente saber como agir. Então, o acolhimento para a criança, para os avós das crianças, que foi assim o primeiro bloqueio que a gente fez, né? Criança e avós longe um dos outros. É preciso entender que eles precisam uns dos outros e com calma, com muita tranquilidade, permitir que aos poucos eles entrem em contato à distância, né? Ou seja, se antes era só por tela, quem sabe agora, né, na porta da casa, onde há ar livre, eles possam conversar um pouquinho mais.
E continua conosco por aqui o infectologista e presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade de Pediatria de São Paulo, Marco Aurélio Safadi, que vai falar também sobre a saúde mental. É importante esse acolhimento para essa saúde emocional, mental, de todos os integrantes da família, né?
Sem dúvida nenhuma, né? Eu acho que um dos temas mais, vamos dizer, intrigantes dessa pandemia, que nos preocupa, é o efeito desse confinamento na saúde mental da população de uma forma geral, e especialmente das crianças, né? Que tem, às vezes, uma capacidade menor de compreender o real motivador, né, de ela estar sendo afastada da família, dos seus avós, de um convívio com os seus amigos. Então, isso tem um impacto que é inequívoco, né, na saúde mental. Tem que ter um olhar muito atento, né, para isso, e nesse processo agora que a gente passa daqui para frente a vivenciar, que é uma situação de endemicidade do vírus, que é o termo que a gente usa para expressar resumidamente a situação em que o vírus passa a conviver com a gente no nosso dia a dia, mas de uma forma diferente que quando ele ingressa, né, em surtos, em epidemias. Isso vai ter que ser feito de uma forma inteligente, acho que como a Roseli destacou, paulatina, tomando certas precauções e certos cuidados, mas reintegrando, né, as crianças à sua nova normalidade, vamos dizer assim.
Doutor Marco, eu quero agradecer muito a disponibilidade por esclarecer aí essas dúvidas dos ouvintes aqui da Band News, reservar esse tempinho aqui para o programa Seus Filhos.